de notas. À atualidade, à conversa na mesa da rádio com Luís Gama, Samuel Patrocínio e Diolinda Zacarias. Bloco de notas, já a seguir, na Vidigueira FM.
Boa tarde, bem-vindos a mais um Bloco de Notas. A semana passada não estivemos cá, estivemos a festejar o 25 de Abril. Regressamos hoje, 2 de Maio, segunda-feira, depois de assinalarmos também ontem, domingo, o Dia do Trabalhador. E é com este tema que começamos hoje este Bloco de Notas. Boa tarde aos dois.
Viva. Olá, boa tarde. Boa tarde a todo o auditório. Cá estamos de novo.
Quem é que quer começar? É o Luís?
Posso ser eu. Ora bem, depois do 25 de Abril, dessa data mítica da nossa história, que, como vimos durante os discursos na Assembleia da República, alguns tentam reescrever de uma forma um tanto ou quanto estranha, mas enfim, adiante. A democracia também serve para isso, para escutar e perceber que há vozes dissonantes e perspectivas diferentes, ainda que erradas do ponto de vista histórico. Adiante. Pronto, em relação ao 1 de Maio, o que me ocorre dizer é que também é uma data importantíssima. Todos nós estamos a usufruir, como é que eu ia dizer isto, de uma luta tremenda que começou lá para trás, 1886, salvo erro. Sim. Nas pesquisas que eu fiz, e portanto é um caminho feito de sangue, suor e muitas lágrimas, e que é importante, que seria importante que as pessoas tivessem noção do que simboliza o 1º de Maio e que está tantas vezes ligado a questões ideológicas, o que mina um pouco a discussão em torno da importância deste dia, que é tremendo, não é? Nos direitos dos trabalhadores, pessoas, na altura, as pessoas quase não tinham tempo para descansar. Dias e dias a fio, e portanto é uma data extremamente importante, que eu não me abstenho de trabalhar com os meus alunos e lhes dar na justa medida em que eles possam entender a importância deste feriado.
Samuel.
Sim, eu só aqui complementando um bocadinho aquilo que o Luís disse, relativamente aqui a uma reposição histórica. De facto, o 1º de Maio consta de 1886, quando em Chicago, não é? Se iniciou uma greve para reduzir a jornada de trabalho. O Luís disse ali há pouco e bem que era dias e dias de trabalho a fio, não é? E aqui, também das pesquisas que eu fiz, obviamente, e daquilo que vou aprendendo e que me foram ensinando, havia dias de trabalho de 17 horas, jornadas de trabalho de 17 horas. Portanto, e nesta altura, estes trabalhadores queriam, e por isso iniciaram esta greve, reduzir pelo menos para 8 horas de trabalho, que seria aquilo que toda a gente...
Samuel, deixe-me só acrescentar: 17 dias de trabalho sem pausas e com salários baixíssimos.
17 horas de trabalho sem
pausas, sim. Dias seguidos, sem dias de descanso e com salários, portanto, baixíssimos. Acho que também é importante frisar.
Além disso, as condições de trabalho eram outras, a insalubridade, enfim, não há comparação relativamente àquilo que, apesar de tudo, nós temos hoje. Agora, também, quando eu digo não há comparação relativamente àquilo que nós temos hoje, nós temos que posicionar isto de acordo com, no fundo, a tabela que nós estamos a trabalhar. Uhum. Se for nos países ocidentalizados, não há comparação, mas se for noutros países, terceiro mundo e noutras áreas geográficas, obviamente que se assemelha muito àquilo que eu te disse agora e que se passou em 1886, na cidade de Chicago, e que se passava, obviamente, por todo o continente, e também aqui por todo o continente americano, e também aqui na Europa, como é evidente. Portanto, foram, como o Luís disse, e bem, muitos dias de luta, muitos anos de luta. Eu vou aplicar esse, gostei dessa terminologia que tu disseste, suor e lágrimas também, não é? Luta, suor e lágrimas, sangue, para chegarmos àquilo que nós hoje consideramos não o ideal, mas pelo menos o possível, ao Quer dizer, isto o possível também não é assim, também não é correto da minha parte dizer o possível, porque é sempre possível mais, e nós temos que continuar a perceber isso, que no 1 de maio é possível mais, não só no 1 de maio, mas nos outros dias. Eu obviamente que quem nos está a ouvir está bem, mas há os custos de produção, há isto, há aquilo, e... Sim, é óbvio, mas para isso nós também temos que ser mais competitivos, e a competição, claro, vem da educação, a competição vem da modernização, e vem de um conjunto que nós também temos que lutar por isso, não é?
Exatamente.
Não podemos só estar constantemente aqui nesta refrega, mais salários, que é importante, e vejamos isto, em Portugal, se nos situarmos agora na nossa escala geográfica, Portugal, nós vivemos com salários baixos, e às vezes, eu agora posso estar aqui a extrapolar um bocadinho, porque queria ali acrescentar mais um ponto, mas eu vou já por aqui, por este caminho. Nós vivemos com salários baixos, e sinceramente, eu acho que, para além dos salários baixos, a desigualdade salarial entre as várias personagens que funcionam dentro das mesmas instituições ou entidades. E, portanto, não é possível vermos, não sei se aplica aqui o termo gestor ou outras pessoas, a ganhar 30, 40, 50, 100, 200, 300 vezes mais do que às vezes os salários médios de uma determinada instituição. Portanto, eu sou por uma, obviamente, por uma liberdade de expressão, por uma democracia, mas acho que há determinadas situações que deviam ser tabeladas e haver um teto máximo, como já existe ou começa a existir em alguns países, porque necessariamente que nós estamos a entrar num neoliberalismo
galopante,
em que apenas interessa o lucro, o lucro, o lucro. Bom, sim, posto isto, deixa-me só aqui voltar um bocadinho atrás. Posto isto, este preâmbulo que eu aqui acrescentei, estava eu a dizer que nós também não podemos estar sempre a exigir salários sem exigirmos aquilo que nos leva também a ter melhores salários. A educação, a modernização, as condições de trabalho.
Claro.
Porque é a partir daqui que nós podemos ter uma outra perspectiva relativamente àquilo que é a atividade produtiva.
Uhum. Sim, claro. Pronto, no fundo a questão que tu colocas é a questão que se fala muitas vezes, que tem a ver com a concertação e com os acordos da empresa. E que em Portugal, desde há algum tempo esta parte, isso começou a ser visto de uma forma pouco, como é que eu ia dizer, foi pouco valorizado. E era importante que quem gera uma empresa e quem trabalha na empresa, quem dá o... Toda a gente tem um papel importante a desempenhar numa empresa, seja ela qual for. E era importante encontrar pontos de equilíbrio e pontos de encontro no sentido de melhorar não só a competitividade, mas o nível de satisfação de quem trabalha nas empresas. Porque isto é,
sim,
porque isto é
não...
muito importante, o nível de satisfação do trabalhador.
Não é, não é por trabalhar muito, muitas horas, que se produz mais.
Que eu acho que é um dos nossos grandes problemas. Em algumas dimensões, nós somos dos países da Europa com mais horas de trabalho, em alguns setores. E nem por isso temos uma maior produtividade. Portanto, há aqui qualquer coisa que nos está a escapar. Agora, em relação aqui ao Dia do Trabalhador, eu queria trazer aqui atrás uma dimensão muito interessante, porque nós, quando falamos, nós, hoje em dia, quando se fala em sindicatos, há pessoas que ficam logo com os pelos eriçados, sindicatos, pá, estes tipos, pá, que só sabem reivindicar, babá, e não sei o quê, e pronto, vamos lá ver. Tudo isto começou nos Estados Unidos, com um sindicato. Está bem que em determinada altura este sindicato estava, digamos que enxameado de pessoas oriundas de outro setor, de outros setores que não propriamente a massa trabalhadora, e que de alguma forma levou a que estes protestos descambassem em sangue e em mortes. Isto foi muito feio, na altura foi muito feio. Mas isto só para dizer que é uma luta extremamente importante. E era extremamente importante que as pessoas que nos ouvem percebessem que os sindicatos têm um papel a desempenhar. Têm um papel muito importante a desempenhar. E eu queria trazer aqui para a discussão também um número que eu apanhei este fim de semana no jornal, que tem a ver com a quebra de sindicalizados nas duas grandes centrais, na UGT e na CGTP. A quebra é muito maior na UGT do que na CGTP. Não sei porquê, não me atrevi a fazer uma pesquisa e a tentar perceber o porquê. São duas grandes centrais com linhas ideológicas um pouco diferenciadas, mas aquilo que eu começo a perceber é que uma boa massa da classe de trabalhadores jovens não está ligado aos sindicatos e nem quer estar ligado aos sindicatos. Isto para dizer que o 1º de Maio também deveria trazer para a discussão aquilo que nós sabemos dos sindicatos, para que é que servem os sindicatos e para que é importante ser sindicalizado, independentemente de ser mais próximo do Partido Socialista, mais próximo do Partido Social Democrata, mais próximo do CDS, seja lá aquilo que for. São organizações profissionais e são organizações em que as pessoas podem discutir e perspectivar o futuro das classes e das suas respectivas carreiras, e isso seria muito importante. E os sindicatos podem ser um elo de ligação com a gestão das empresas. Agora, aquilo que se coloca depois é aqui um ponto, é aquilo que eu estava a referir há bocado. Para que é que servem os sindicatos se não há zonas de concertação e de diálogo? Servem para muito pouco, só para luta. E os sindicatos não têm que ser só de luta. Há outra dimensão que os sindicatos podem desempenhar, e alguns até desempenham. O meu, por exemplo, desempenha formação, enfim, outras coisas. Há muita coisa que um sindicato pode fazer e pode trazer grandes aportes às classes.
O sindicato não serve,
não é,
só para esta dualidade entre patrão, funcionário.
Exatamente.
E nesta...
Exatamente.
Há outras coisas.
Exatamente.
Há até também situações de lazer,
disposições de...
Exato, mas não só.
Há
situações de lazer, até próprios clubes que os sindicatos têm. Pronto, para os trabalhadores. Portanto, há um conjunto de atividades que os sindicatos fazem e devem fazer e continuar a fazer, mas obviamente que isso pouco vem para as notícias, não é? Aquilo que sai é normalmente
claro.
Aquilo que interessa ou para a comunicação social, que é esta,
que é uma pena, não é?
Que é este confronto,
que
é normalmente acontece e que nem sempre também acontece desta forma, porque acaba por haver diálogo ou pelo menos alguma comunicação entre as duas partes, não é?
Eu acho que o Luís há pouco disse uma coisa que na minha opinião ou no meu
Sim.
ponto de vista é o que condiciona muitas vezes que as pessoas não assinalem estes dias, como o 1º de Maio, não adiram aos sindicatos, que é a questão da ideologia.
Uhum.
Porque de alguma forma não se consegue desvincular o sindicato do partido político.
É verdade, mas a Diolinda lembra-se, nós aqui há dois ou três programas atrás, três, se calhar quatro, se calhar foi no programa 1, nós falamos de ideologia.
Exatamente.
E há aqui um problema de formação na nossa sociedade. Eu vou atrever-me a dizer isto, sendo pouco popular, parece que estou... Enfim, formação, que é termos a ideia do que é que significa verdadeiramente ideologia. Porque quando se fala em ideologia, no café, na mesa de café, na rua, as pessoas têm a ideia que ideologia é uma coisa profundamente negativa. E a ideologia não é uma coisa negativa, é aquilo que nos constitui como pessoas, que nos constrói, que nos estrutura como pessoas. Agora, eu posso ser mais próximo deste partido político ou mais próximo daquele partido político porque estou estruturado, a minha personalidade está estruturada de uma determinada forma ou de outra. Portanto, a ideologia é intrínseca a cada um de nós enquanto seres humanos. E, portanto, os sindicatos, como agremiações de pessoas, organizações constituídas por pessoas, obviamente que as pessoas agregam-se de acordo com as suas proximidades e particularidades, que é uma coisa perfeitamente normal. E, portanto, esta colagem que se faz, ou que se faz ou que se tentou fazer, porque isto é uma discussão também muito, muito interessante, que é até que ponto é que os sindicatos se colam aos partidos ou os partidos
os
se colam aos sindicatos.
E também os fazem colar.
Ou também os fazem colar.
Porque assim é mais fácil.
Exatamente,
não é?
Exatamente, porque depois aqui
atenção,
também...
Atenção, que aquele sindicato pertence àquela força,
claro.
Ou está...
E é próximo do partido XPTO e não sei o quê.
Portanto, vocês por aí
exatamente.
Também não podem. Portanto...
Isto pode haver, e há de certeza aqui, um aproveitamento político. Não há dúvida que há um aproveitamento político. Agora, sendo os sindicatos constituídos por pessoas, as pessoas estão nos órgãos de decisão dos sindicatos, têm a palavra. Eu tenho palavra no sindicato, quando eu quiser criticar, critico. Por vezes não serei tão bem aceito assim quanto isso, ou não estarei para participar porque tem pouco tempo. Mas se eu não pareci, porque tem pouco tempo, tenho que aceitar que o meu sindicato escolha uma linha para a qual eu não contribuí, que é perfeitamente normal, não é?
Mas agora, eu acho que esta questão dos jovens não aderirem tanto aqui à questão do 1º de Maio, já pouco lhes dizer, como o Luís estava há pouco ali a referir, não é que não diga, eles têm conscientes da situação, mas são pouco ativos, ou pouco participativos, ou pouco atuantes relativamente àquilo que deve ser.
Tu achas que isso terá a ver com a natureza social ou com a formação que se tem dado a esses jovens?
Tem a ver com o novo paradigma em que nós vivemos, numa mudança de visão, uma mudança de mundo diferente que os jovens têm, não é? Os jovens provavelmente, os sindicatos ainda estão muito estruturados para aquele trabalho para toda a vida, não é? E depois vão negociando as classes, agora o escalão, aquilo, o trabalho para toda a vida.
Mas não achas estranho que um jovem hoje em dia, estou-me a lembrar do meu miúdo. O meu miúdo é licenciado, tem mestrado e ganha cerca de 900 euros.
Sim, mas
muitos jovens ganham 900 euros e isto não será suficiente para que eles se mobilizem.
Não, lá está.
Mas é isso que eu não vejo e que me faz confusão. Como é que paradigma, a malta não se mobiliza?
É este novo paradigma, porque eu acho que eles vivem mais a liberdade. Estas coisas para eles não são tão efetivas como eram na nossa geração. Eles estão mais livres, querem estar mais livres, ou estar a trabalhar num lado, ou depois estarem a trabalhar no outro lado, daqui a 5 anos no outro lado. É óbvio que eles também gostavam de constituir família, muitas vezes, mas têm esta liberdade, no fundo, este viver um mundo diferente, este novo paradigma, esta nova visão de mundo.
E dispõem-se a pagar esse preço.
E dispõem-se a pagar esse preço pela sua liberdade, porque eles sabem que se calhar daqui a 2 ou 3 anos não estão ali, portanto não vale a pena levantar muitas ondas, depois vão para o outro lado e andam sucessivamente nesta nova forma de estar. E enquanto que, obviamente, que esta questão do laboral, depois que nós também formos aos sindicatos, também vemos que se calhar muitas vezes os sindicatos não se modernizaram, não acompanharam esta nova forma de viver, não acompanharam os novos tempos.
Pouco
orgânicos e não fizeram aqui esta transição que nós temos que perceber. E nós vimos isso, não é? Nós vimos que normalmente quando há discussão de quem? Há a discussão daqueles que já estão na carreira e muitas vezes não há a discussão daqueles que ainda podem vir a entrar para a carreira, não é? Não, porque os outros são sócios atuantes e são sócios atuantes, temos que os defender e temos que defender a causa,
mas muitas vezes os jovens também não querem ouvir. Muitas vezes os jovens também não querem ouvir,
porque,
por exemplo, em determinado tipo de entidades em que são feitos plenários, e falo por conhecimento próprio, quem continua a participar são os mais velhos. Os mais novos
No meu sindicato, por exemplo, uma das coisas que me aflige nas redes sociais, quando o sindicato assume uma posição, uma das coisas que me aflige é a quantidade de malta nova a descascar no sindicato. Porque ele já tem instalado, que ele está preocupado é com a carreira dele e não sei o quê.
Mas é um bocado.
É
uma pergunta que eu estou a fazer.
Eu acho que nós só podemos julgar se tivermos conhecimento daquilo.
Há muitos anos que sou professor, desde assim que me formei, sindicalizei-me logo. O meu pai fez-me o favor de me esclarecer a importância do sindicato e eu realmente achei que era importante. E sindicalizei-me e comecei a participar no sindicato, de uma forma como qualquer sócio participa. E desde sempre, uma das nossas grandes preocupações eram os professores contratados. Eu fui contratado durante muito pouco tempo. A carreira mudou. Eu lembro-me que tivemos uma luta muito, muito intensa na altura do primeiro Estatuto da Carreira Docente. Cheguei a fazer 4 ou 5 dias de greve seguidos, que foi assim um corte no vencimento, uma coisa bárbara. Mas na altura consideramos que era importante marcar uma posição. E unimos-nos todos em volta das negociações em torno desse projeto, que era o Estatuto da Carreira Docente. E conseguimos limar ali algumas arestas que nós considerávamos que eram muito prejudiciais para nós. E aquilo que me aflige hoje é a malta nova, nas redes sociais, questiona os sindicatos, que não defendem os contratados, mas não aparecem em nenhum mesmo.
Lá está aquilo que eu estava a dizer.
Nada. E nas redes sociais, é só descascar nos sindicatos. Portanto, eu acho que há aqui um problema também de disponibilidade para aceder à informação.
Não, eu acho que é mesmo como um novo paradigma que as novas sociedades vivem.
Isso também,
a realidade é diferente, obviamente aqui os sindicatos também têm que ir, apesar de existir isso, É óbvio, tem que ir ao encontro das novas gerações, não há outra forma de
sim,
o fazer,
fazer
se quiserem, se quiser e se houver aqui se quiser
isso
continuar,
é
não é?
Mas tu repara, agora há bocado em off estávamos ali fora a falar e estávamos a pensar no que é que a pandemia trouxe ao mundo do trabalho e eu estava aqui a pensar em novas formas de organização do trabalho que a pandemia trouxe aqui uma série de questões que já foram testadas, algumas delas, se calhar não tão em profundidade quanto isso, mas que já nos abrem algumas janelas para perceber aquilo que será o futuro, que é o trabalho à distância, como foi o ensino à distância e o tipo de como é que eu ia dizer, de regulação dessas formas de trabalho, que são muito importantes, porque tu repara, uma pessoa estando em casa, não há horário. Não sei como é que é, se tu tiveste aulas à distância, eu tive aulas à distância com os meus alunos e quase não há horário.
Mas
há uma altura que eu tenho que meter na cabeça.
Ligar...
Não, parou, não responde a mais nada. Fechou, não posso responder a mais nada. Porque eu tenho que ter outra vida. As pessoas têm que ter outra vida, não é? E é uma dimensão dos direitos dos trabalhadores que se está a colocar agora também muito sobre a mesa. Que é o direito a desligar. Isto é uma dimensão importante desta discussão.
Sim, mas nenhum de nós foi pressionável para estar ligado.
Não,
nós
não,
fizemos porque,
não, não,
porque
claro,
achávamos
não.
que ia fazer eu mesmo
sim,
e porque
sim.
percebíamos que era
sim.
uma necessidade dos sim, miúdos e das famílias e dos encarregados.
Mas sabes que nós também precisamos do nosso tempo para nos adaptar,
é óbvio,
tal
mas,
como
mas,
eles também tiveram.
Mas há notícias,
né?
Mas há notícias e há textos na comunicação social de pessoas que entram em exaustão por estas
há uma dificuldade em gerir a cada um individualmente, gerir a carga de trabalho,
porque
até porque
em casa.
Para muitos o dar aulas à distância, o ter que manejar só as novas tecnologias já é complicado, quanto mais depois
gerir os feedbacks, gerir o trabalho que se envia aos miúdos e aqui em relação
depois,
ao trabalho
temos mais do que uma plataforma para mexer, não é?
Mas em relação aqui ao trabalho é a questão do direito a desligar. Eu estou ligado, estou a trabalhar e estão-me a cair mails sistematicamente e sinto-me na obrigação de responder ao meu chefe. Há mais um pedido para uma tarefa. Mais uma tarefa que eu tenho que fazer. Mais qualquer coisa que eu tenho que fazer.
Não,
é aqui.
É útil aquilo que tu disseste, mas se houver naturalmente regras e se não houver este neoliberalismo levado ao
extremo.
Para já neoliberalismo, para mim já é extremo em praticamente tudo, não é? Mas se não tivermos este neoliberalismo levado ao extremo, obviamente que são formas de vida que nós também temos que começar a contemplar. Porque elas estão aí. Elas estão aí, não é preciso muitas vezes nós deslocarmos e, portanto, podemos fazer esse trabalho a partir de casa. Não nós, propriamente disso, nós no nosso trabalho, o nosso trabalho dá para fazer, evidentemente, mas já toda a gente percebeu que
não,
no caso da educação não é o ideal e, portanto, quem pensava que ia substituir a educação pelo ensino à distância pode arrumar daí as botinhas, porque não vai ser por aí. Mas, obviamente, que há muitas profissões onde isso é possível fazer. E obviamente que também é necessário esse desligar. Mas, quer dizer, mas nós também na Europa começamos a discutir outras formas, não é?
Uhum.
A semana dos 4 dias de trabalho, porque há países, e país depois também depende de país para país, há países com excesso de produtividade, com países que chegam ao fim com superávit ao nível do produto interno bruto, quer dizer, isto tudo depois depende também das lógicas e das organizações de cada país, não é? Porque isso também é muito importante nós estarmos a focar e a falar, porque nós estamos aqui a falar essencialmente naquilo que é a nossa realidade, ou ainda é a nossa realidade, mas há muitas realidades por este mundo fora,
muitas
que nós
mesmo.
Aqui à mesa da rádio não podemos esquecer, não é? Porque nós fomos para a Índia, mesmo para a China, que melhorou qualquer coisita, mas continua. Se nós fomos para o Bangladesh, se nós fomos para a África, se nós fomos para... Quer dizer, não estamos só a falar do número de horas de trabalho, estamos a falar de condições de trabalho,
claro.
E se formos então falar das questões, questões salariais, escravatura, portanto estamos a falar em 1886 ou ainda pior,
verdade.
E se nós formos falar de questões salariais, pois se calhar todos nós temos que bater um bocadinho com a testa na mesa, não é? Até porque, e porquê é que eu digo isto? Bater um bocadinho com a testa na mesa? Porque nós somos os principais, os principais agentes que usufruem deste trabalho.
Usufruem muito deste trabalho.
Porque quando vamos a um supermercado,
E não temos muito essa noção.
Continuamos a contribuir para isso. Quando nós vamos a um supermercado, queremos comprar a camisola, mas o mais barato possível. Só que aquela camisola, para chegar o mais barato possível, alguém foi fazer pressão sobre alguém para produzir camisolas, não é? Do sol posto ao sol posto, a preços de miséria, a viver em 40 ou 50 dentro de um espaço residual, lá por os confins de um lado qualquer.
E marcas bastante
lá
conhecidas
confins,
até.
De um lado muito qualquer, lá para o médio, consta. Lá para o Oriente mesmo. Ou para outros lados. Isto também é importante nós frisarmos. Porque às vezes quando nós falamos aqui do Dia do Trabalhador e devemos fazê-lo e devemos lutar por aquilo que são os nossos ou que são os nossos interesses, alguns nem devíamos lutar porque já deviam estar consignados e as pessoas que estão à frente das instituições deviam perceber isso, que não é necessário, que tinham que ter essa capacidade de perceber aquilo. E há muita, infelizmente, que há muitas instituições que vão começando a perceber isso e dão essas benesses aos trabalhadores, aquilo que eles têm direito. Mas quando nós olhamos para aquilo que se passa por este mundo fora, muitas vezes estamos a ter uma atitude egoísta perante aquilo que realmente é a realidade do mundo, não é?
Sim, é verdade.
Mas eu acho que o Dia do Trabalhador também pode ser para lembrar aquilo que se passa um pouco por todo o mundo, porque o 1º de Maio não é só aqui, não é só nos Estados Unidos, claro. É comemorado
Exatamente.
Todo o mundo.
Falta aqui falar de um aspecto que é extraordinariamente importante e que está relacionado com o 1º de Maio, que é os ganhos de direitos e de respeito pelo trabalho das mulheres. Que é uma dimensão também muito interessante nesta discussão.
Uma dimensão importante e que aí também nem nos países ocidentalizados
Exatamente.
Ainda temos o respectivo tributo.
Exatamente. Que é uma luta que as mulheres têm
de equilíbrio que é necessário.
Anos e anos. E pronto, e que não está terminada. E a gente sabe que há empresas onde, para igual trabalho, o homem ganha mais que as mulheres.
Atividades.
E no século XXI isto é completamente absurdo.
É verdade, mas há atividades que nós sabemos que isso funciona, e na agricultura isso funciona, claramente, não é? Não nos serviços onde, por norma, as coisas são iguais, mas ao nível de algumas atividades, nomeadamente na agricultura, há ainda essa desigualdade. Portanto, há muita coisa ainda aqui a fazer relativamente às conquistas às conquistas laborais, algumas delas, para que possamos, de facto, tentar construir, dentro daquilo que é as nossas possibilidades, uma sociedade mais justa e solidária a todos os níveis.
Sobre este tema, terminamos por aqui?
Sim, é interminável, mas fazemos a pausa agora.
Exatamente. Então vamos à música. Querem falar já sobre a música que escolheram para hoje?
Sim, a música que escolhemos é Brothers in Arms, dos Dire Straits. Tem muito a ver com aquilo que nos chega todos os dias e é difícil desligar deste tema. Portanto, a música tem a ver com isso. Tem a ver com guerra, com irmãos de armas, ou seja, pessoas que estão, ao fim e ao cabo, nas mesmas circunstâncias e que só eles próprios, entre eles, se podem valer. E basicamente é aquilo que nós assistimos todos os dias na Ucrânia.
Ficamos então com este Brothers in Arms dos Dire Straits. Faltam meia hora para o final desta emissão. Voltamos já a seguir com mais dois temas para a conversa. Até já.
Destruction. baptisms of fire. I've witnessed your suffering as the battle reached high, and the weight of heaviness fell back in the fear and the alarm. You did not desert me, my brother.
Ficámos com a música escolhida pelos nossos comentadores de serviço. Penso que ainda querem voltar atrás só para dizer um pequeno apontamento, certo?
Não, nós também temos que olhar o que nós estávamos aqui a falar e depois, entretanto, fomos para a música. É que também as condições de trabalho que nós temos aqui para os nossos migrantes, não é? Aqueles que querem um melhor nível de vida e que vêm para Portugal e que todos os dias, quase, ultimamente, são notícias, pelo menos aqui no Alentejo, já agora... localizando aqui um pouco mais, e eu acho que depois, eventualmente...
Ficamos com um tema para um próximo programa.
Que é para irmos aqui aos próximos temas.
Sim, até porque somos um país de migrantes, também de imigrantes e tudo isso, e acho que é uma reflexão que nós temos que fazer, tarde ou cedo.
Passamos então ao próximo tema do programa de hoje. Quem é que quer dar início e apresentá-lo?
Eu trazia de novo, quer dizer, é um tema que é recorrente no nosso programa, nas nossas discussões, a Ucrânia. E queria trazer para a mesa o estado de coisas a que chegámos nesta fase, em que o secretário-geral das Nações Unidas esteve na Rússia e na Ucrânia. E aquilo que me aflige deste debate que se estabeleceu por enquanto, se foi cedo, se foi tarde, o que é que a ONU poderia fazer ou não poderia fazer, e eu acho que Guterres poderia fazer muito pouco. Pelos vistos, conseguiu uma abertura para se retirarem civis da siderurgia, não é? Que foi muito bom, mas muito mais que isso não me parece que seja possível. E coloca-se aqui sobre a mesa o papel da ONU E em que estado é que está a ONU e qual o futuro da ONU, não é? O que fazer com aquela
quando
grandíssima organização.
Quando os interesses começam a ser divergentes daquele que é mais ou menos um unanimismo, é difícil,
é? É muito difícil.
Mas, de qualquer das
formas, ainda por cima, sendo a Rússia um dos Estados com direito a veto, não é? Na Assembleia Geral é muito complicado resolver. Não sei como é que se vai dar a volta a isto, não é?
Uhum. De qualquer das formas, eu acho que aqui a única questão que peca é o tempo que Guterres levou a deslocar-se, quer a Moscovo, quer depois a Kiev. Acho que a única coisa que eu tenho aqui a apontar é relativamente esta visita tenha sido precisamente o tempo, o timing. Uhum. E depois parece que já foi um bocado a reboque, não é? Das críticas internas que teve.
Pois, que acaba por desvalorizar muito o papel da ONU.
Que teve dentro da organização interna, portanto dentro da ONU, teve um conjunto de críticas e aí parece que há uma resposta do António Guterres e vai. Depois, isto é a primeira parte da questão. Na segunda parte, visita a Moscou. Acho que António Guterres esteve bem e teve excelente ao dizer na cara de Putin que aquilo é uma invasão. Ele disse-lhe as operações, aquilo que vocês chamam de operações militares, que é uma invasão. Conseguiu dizer-lhe isto diretamente e, portanto, marcou a sua posição, marcou a posição daquilo que são a maioria dos países que fazem parte da ONU, não no Conselho Geral, mas a maioria dos que fazem parte da ONU, e, portanto, disse-lhe claramente. Depois, também me parece, se isto da siderurgia da Azovstal funcionar e tiver a funcionar, aparentemente vai funcionando, não é? Acho que também é um ponto aqui a considerar. Pelo menos conseguiu negociar esta retirada de civis que obviamente foram encurralados nesta questão do conflito. Agora, nós não sei se queres dizer mais alguma coisa sobre isto?
Aquilo? Não. Eu só queria te trazer aqui para a discussão o grande incómodo que está a causar na Alemanha, na política alemã.
A Alemanha foi-se retirando.
Foi-se retirando, mas não consegue sair airosamente disto. Porque tu repara, Schröder, que é o senhor que está na Gazprom, que foi chanceler na Alemanha, e alguns dos governantes atuais na Alemanha estiveram com Schröder no governo anterior. E, portanto, isto está a causar um incómodo tremendo. O nível de dependência do comércio, do gás, é uma coisa tremenda e a política alemã está completamente...
E não só.
Pois.
E não só porque a Alemanha desde sempre que aparentemente estava a alinhar com a Europa no sentido do apoio à Ucrânia, mas depois já dizia que quando a Ucrânia pediu o armamento que já não tinha, que já tinha enviado tudo aquilo que tinha, entretanto, 24 horas depois, não sei o que é que se passou, ou se o aperto, se houve algum aperto de Washington, e entretanto já tinha e vai enviar mais algum armamento, e portanto há aqui umas reviravoltas e voltas e reviravoltas por parte da Alemanha, que obviamente para aquele país que quer ser o cerne da Europa deixa um pouco a desejar. Mas isto eu acho que volta à mesma situação. Acho que ninguém esperava que esta situação do conflito se prolongasse no tempo. Acho que a Europa o que queria mesmo, com muita sinceridade, acho que a Europa o que queria mesmo era que Moscovo ocupasse Kiev e aquilo fosse rápido, uma coisa fugaz.
Isso que ocupasse não digo.
Que passasse
rápido, fosse que maneira fosse.
Fugaz.
Era ótimo para toda a gente.
Exatamente, era ótimo.
O problema resolvia-se rapidamente.
Resolvia-se, colocavam lá um
forma
para o russo e a coisa estava resolvida, e depois daqui a uns anos logo se sabe, logo que
pois, Putin, de uma forma ou de outra Putin, resolver-se. Podia... Agora, o problema é o Nord Stream 1, Nord Stream 2, o nível de dependência e de envolvimento de políticos alemães com altíssimas responsabilidades no passado e no presente, e que agora não sabem como explicar isto. E o povo alemão está num estado... Enfim, isto não é fácil de gerir. Não é nada fácil de gerir. O Sr. Schröder queria era ganhar dinheiro, ele próprio o afirmou, não é? Depois de ter saído do governo, agora o que eu vou fazer é o quê? Ganhar dinheiro, eu quero é ganhar dinheiro. Portanto, a Gazprom paga-lhe principescamente e ele, obviamente, faz o trabalho dele, não é? Agora, quem esteve com ele no governo e continua a estar no governo é uma coligação de partidos de direita e os verdes ali pelo meio, é uma coligação muito sui generis, isto é muito difícil de gerir, porque há aqui pessoas com responsabilidades, não de 1, 2, 3, mas 10, 20 anos, nestes processos de negociação com a Rússia. E, portanto, isto não vai ser fácil de desmontar. Inclusivamente, Angela Merkel, que toda a gente gabou quando saiu, uma grande estadista e não sei o quê, Angela Merkel está completamente entalada no meio disto tudo. Completamente. Quer dizer, como é que a Alemanha se deixou chegar a este estado?
Sim, concordo contigo, mas eu volto, ainda vou voltar um bocadinho atrás àquele meu pensamento. A rapidez, a Europa queria que a obviamente não queria que a Rússia invadisse a Ucrânia, mas se pois tivesse que fazer, estava o assunto resolvido, colocação de um governo pró-russo, e estávamos todos bem e estava tudo certo. Só que enganou-se. Teve por parte da Rússia, por parte da Ucrânia, aliás, uma resposta com resistência, e essa resposta com resistência levou àquilo que nós, a que eu chamo hoje um atoleiro para ambas as forças ali no Donbass, não é? Esta frente de guerra é diferente da frente de guerra do Norte. Frente de guerra do Norte dava para fazer o toque e foge. Uhum. Agora não, o apoio logístico das forças russas é completamente diferente.
Pois
é uma guerra
campo
de trincheiras,
aberto. Agora estamos a falar aberto. Em campo aberto,
portanto,
não é?
E é uma guerra, é uma guerra mais de atoleiro, em que também a Ucrânia recebe mais força militar, mais equipamento militar, e portanto estamos ali num impasse que obviamente pois, vai ter, obviamente tem reflexos graves na Europa, não é? Nomeadamente aquilo que a gente já falou aqui, a tal dependência da Europa relativamente aos combustíveis, não é? Aos combustíveis fósseis, gás, petróleo e outros derivados, porque nós estamos sempre a falar em gás e petróleo, mas não é só o gás petróleo, é o gás óleo transformado, pronto, enfim, a gasolina por fora, pronto,
carvão, não é? Carvão, pelo
o carvão aí, acho que dizer, nem é um menos, grande problema para a Europa.
É menos problemático.
E obviamente que anda toda a gente agora a tentar arranjar a forma de substituição. E quer no Norte da África, quer em alguns países do Médio Oriente, nomeadamente o Qatar, e portanto está toda a gente aqui a tentar arranjar uma substituição.
E o Sr. Putin tomou uma decisão que pôs toda a gente num estado de stress tremendo, ou seja, fechou a torneira.
Puxou a torneira já para a Polónia e para a Bulgária.
Portanto, e agora, ou pagam em rublos, ou não há nada para ninguém. E agora como é que se negocia com este senhor?
Precisamente, mas apesar disso, na Alemanha, estava dependente do gás russo em 55%. Neste momento já vai em 35%. Paulatinamente está a conseguir arranjar substituição deste gás russo. Bom, eu acho que isto mais tarde ou mais cedo, acho que a Comissão Europeia já tomou a decisão e, de uma forma ou de outra, a Europa vai ter que sair desta embrulhada da dependência relativamente aos combustíveis fósseis que vêm da Rússia. Agora, nós não sabemos como é que este conflito, já o dissemos aqui várias vezes, nós sabemos como é que os conflitos começam, não sabemos como é que eles terminam. E, obviamente, que a ir pelo bem, nós esperamos que necessariamente daqui a um tempo a Europa não tenha esta dependência, mas parece-me que a Rússia vai ficar em muitos maus lençóis, porque vai perder um mercado europeu, que é um mercado importante, que é um mercado com capital, e portanto será mau para os lados ali, sabes, das contas dos oligarcas do Sr. Putin.
É verdade, aquilo que me aflige neste conflito é um nível de desespero de um lado ou do outro. Do lado da Ucrânia não me aflige tanto, porque agora do lado russo aflige-me o nível de desespero, porque se Putin por qualquer razão fica desesperado com armamento nuclear à mão espalhado para aquele território imenso que é a Rússia.
Não,
a Suécia vai entrar na NATO e a Finlândia também, e já este fim de semana houve notícias que davam sobre voos de caças russos
na Dinamarca e na Suécia
sobre território sueco e dinamarquês. E pá, eu estou um bocado afligido com isto.
Bom, e a Rússia também tem vindo a ameaçar.
Exatamente, estou
não sei se é apenas máquina, se é propaganda, mas o senhor Lavrov ameaça com ataques nucleares. A própria televisão russa faz simulações, que é claramente ostensivo, no sentido de mostrar aos europeus e aos restantes países que compõem, não a NATO. Atenção que a NATO não está envolvida neste conflito. A NATO, enquanto organização, não está envolvida neste conflito, nem está a dar suporte, em termos de equipamentos militares, à Ucrânia. Mas não está a NATO, mas quer dizer, mas estão os países que fazem parte da NATO. Portanto, isso é só para tirar aqui uma questão da retórica e dizer até não, a NATO não tem nada a ver com o assunto, a NATO não limpa daqui as suas mãos, mas está, pois os restantes países.
Uma fronteira
estão os restantes países que fazem parte da NATO de forma individual, ou agora até se coligaram, inclusivamente com alguns países da África e outros do Médio Oriente e outros da Ásia. Pronto. Ok. A gente também percebe tudo isso, não é? Agora, tu disseste uma coisa, e bem, Putin, como é que nós vamos sair desta guerra sem que o Putin perca a face? Ou então vai perdê-la mesmo e vai pôr a Rússia num sério...
E se ele entra num esquema, num mecanismo de desespero, acontecer. É muito complexo.
Pode acontecer, como é evidente, não é? Nós temos aqui situações que, obviamente, temos que estar alerta. Nós pouco podemos fazer. Nós aqui pouco podemos fazer. Portugal, enquanto país, pouco pode fazer, como
Exatamente.
É evidente. Mas necessariamente que não podemos esquecer estas ameaças que vêm do lado de Moscovo. Até porque... este atoleiro não sei quanto tempo vai levar, quem é que ganha, leva o quê, há cedência de território, ficam com a Crimeia e parte do Donbass e a coisa fica por ali, não ficam, alguém quer alguma coisa mais, querem fragilizar a Rússia, até porque há outras ex-repúblicas com vontade, não sei, está tudo em aberto, o que eu sei é que neste momento o conflito na Ucrânia é um atoleiro para ambas as forças, e não sendo um conflito do toque e foge, nós temos estado a ver, não é? Pelo menos os números que chegam, de baixas militares graves e grandes, quer do nível, quer por parte da Ucrânia, quer por parte da Rússia, e assim irá continuar durante, não sei, acho que a Rússia já veio, aquele 9 de maio, aquele mítico 9 de maio, acho que a Rússia já veio dizer que não vai ter grande coisa para mostrar e que nem sequer era o seu objetivo, grandes vitórias para mostrar, vai ampliando também ali as situações. O certo é que continuamos a ter um conflito gravíssimo na Europa, um conflito de repercussões desconhecidas, como é evidente.
Completamente.
E vamos ver até onde é que isto vai dar.
Parece-me que, infelizmente, este tema ainda vai continuar a ser motivo de conversa durante mais algum tempo e certamente que o vamos voltar a trazer aqui ao bloco de notas. Oito minutos para o último tema. Em abril, 22 de abril, parece-me, foi o fim do uso da máscara obrigatório, à exceção dos locais caracterizados pela especial vulnerabilidade. O que é que tem a dizer sobre este tema?
Olha, eu quero começar por dizer que sou um irreverente.
Eu também.
É este nível.
Continuo indefectível o seguidor da máscara e, portanto, continuo a usar a máscara. E vou continuar durante mais algum tempo.
Eu também, pelo
não
menos
vejo
durante mais duas,
seguro,
três semanas.
Não vejo que seja seguro, por enquanto, abdicar da máscara.
Os números indicam que nós estamos a subir. Eu tenho aqui alguns dados, a 1 de maio, portanto ontem, em Portugal nós já tivemos 3.853.800 casos, 22.280 mortes. Eu já sei que há para aí uma série de negacionistas que nos estão a ouvir e vão já dizer não, pronto, já sabemos a conversa do costume, a lenga-lenga, também não vale a pena estar aqui, não vale a pena estar aqui a citá-la, porque já conhecemos também tudo isso. Agora, o certo é que o Covid ainda aí está, não desapareceu, não desaparece por decreto. O Governo achou por bem que estava na altura de recomendar o não uso obrigatório da máscara em determinados locais fechados, não em todos, como é evidente, e isso tem trazido também alguns conflitos. Em alguns transportes públicos há gente que quer continuar, e é obrigatório nos transportes públicos a existência de máscara, não ter máscara, e portanto, para mim, acho que ainda foi um pouco cedo. A Madeira não o fez, o Governo da Madeira, da Região Autónoma da Madeira, não o fez, pelo menos até meados de maio não o vai fazer e depois vai reavaliar. E toda a gente, certamente, que nos está a ouvir, tem pessoas que neste momento, ou conhece pessoas que estão em isolamento por causa desta doença. Mas pois, não é a doença fácil. Em si que me amedronta muito. Eu desde muito cedo já o disse aqui, que venho acompanhando esta pandemia desde muito, muito cedo, quando ainda em Portugal nem sequer se questionava toda esta pandemia, não é? Mas houve questões que me alertaram e que me alarmaram e que eu achei que devia considerar, não é? Agora, mas a mim a única coisa que me ainda tenho alguma resistência para perceber é quais são as sequelas do Covid, não é? Porque eu acho que há uma coisa que nós já aprendemos com o Covid. É que a reação do Covid é completamente disparo de pessoa para pessoa, não é? Não há aqui quase que um padrão. Enquanto que noutras doenças, noutras infecções víricas, nós temos mais ou menos um padrão, aqui não há um padrão. Pode atuar sobre várias partes do corpo e sob diversas formas. Pronto, esta é uma questão importante.
E parece outra que cada organismo reage de sua forma.
Exatamente.
Não é?
Outra questão importante e que me faz confusão é a política da China Covid-0. Porquê o Covid-0? Por que razão a China quer o Covid-0? Isto é assim, nós conhecendo os chineses como conhecemos, não há chinês nenhum que fique parado quando vê lucro à frente, quando vê dinheiro, quando vê trabalho. E de momento nós temos Xangai praticamente parada.
E eles param cidades com milhões e milhões.
Temos a capital Beijing, Pequim em português, completamente ou quase completamente parada, quando apareceram 53, agora já há mais 53 casos. Portanto, como é que estão há semanas e semanas, com todo o atraso económico de produtos que deviam chegar à Europa e à América, temos as empresas paradas,
matérias-primas que não chegam.
O que é que está por trás, e isto não é negacionismo nem é a teoria da conspiração, é tentar perceber o porquê do Covid-0.
Porque será
por uma questão económica, e vamos fazê-los sofrer ainda mais para perceber, mais dependência? Ou será que eles conhecem mais alguma coisa deste vírus que nós ainda
nós não
conhecemos? Seja como for, isto, aquilo que eu acabei de dizer pode ser uma autêntica asneira, estas duas percepções da situação, mas seja como for, acho que é um motivo para nós pensarmos o porquê do Covid-0 na China. Será apenas por uma questão de orgulho também e nada tem de... Bem, mas é uma questão que eu deixo
de lado. É uma grande questão. Há resmas de navios à entrada dos portos chineses para descarregar e não descarregam, e para carregar e não carregam. As matérias-primas começam a faltar no mundo inteiro e, portanto, para além da guerra, temos aqui a questão da crise do Covid na China, que já está a influir a vida na Europa. Empresas multinacionais de fabrico de automóveis, por exemplo, para alguns setores, precisam de matérias-primas para fabricar determinado tipo de compostos e não está fácil. Eu também não entendo a pressa do governo em decretar a não obrigatoriedade do uso da máscara. Mas o governo decretar ou não decretar, enfim, isso para mim é apenas uma referência. Aquilo que me aflige nisto tudo é as pessoas, e ouvi isto várias vezes, já ouvi isto várias vezes nestes dias: eu já tive Covid, não vou usar máscara. Quer dizer, quem já teve Covid não vai usar, e quem nunca teve está sujeito a ter, e quem já teve 3 vezes e que já tem e que ficou com marcas, e quem só teve uma vez e é provável que venha a ter 1, 2, 3 ou 4. Quer dizer, há aqui qualquer coisa de irracional nisto tudo, não é? Acho que nós não temos que estar à espera que o governo nos diga aquilo que devemos fazer.
Apoio completamente.
Acho que está na consciência de cada
ler,
um, não é?
Exatamente, procurar informação, procurar perceber o impacto disto. Eu vejo, por exemplo, na minha sala somos 21 pessoas. Com os pais dos meus alunos discutimos o assunto e acordámos que toda a gente iria usar máscara. Agora já tem alunos que não vão usar, que não usam, não estão a usar. E eu pergunto, onde é que começa o direito deles e termina o meu? Onde é que termina a segurança deles e começa a minha? Ah, porque fulano tal já teve Covid, não precisa de ter a máscara, não é? Mas isso, o facto de, não, de ter tido Covid, não implica que não venha a ter 2, 3, 4, 5 vezes.
Porque claro, cada variante pode dar uma contaminação.
Coisa que está a escapar nisto.
Apesar
tudo,
de, aparentemente, a patologia da variante seguinte ser cada vez menor.
Sim, cada vez menor.
Pronto, o impacto, mas atenção.
São 180 dias para a recuperação, chamemos-lhe assim, pois, não é? Mas isso é não estranho. Quer dizer que não apanhemos o vírus novamente, pois, até porque não, há casos.
Aquilo que me aflige a mim nestas coisas é sempre isto. É esta questão. A minha liberdade termina onde começa a liberdade do outro.
Mas isso é uma discussão velha em Portugal, não só nesta situação,
a todos os níveis,
não é?
A todos os níveis.
Acho que passamos do 8 para o 80, mas sempre com o olho no 8. É, sempre com o olho na crítica. Do 8 para o 80, mas sempre com o olho na crítica.
Sim, exatamente. Eu estou aqui impecavelmente, não sei se tenho o vírus, se não tenho, não sei se tenho a variante XPTO, sei lá, não sei, não faço ideia. E portanto só tenho é que usar a máscara quando estiver perto de pessoas.
Mas se entretanto depois também tiveres, vão-te criticar, porque tu, olha, afinal ele estava coisa e não tinha. Pronto,
Eu hoje, quando cheguei à escola, os meus alunos perguntaram-me porque é que eu ia de máscara.
É aquilo que nós somos portugueses.
Eu começo-me a sentir um animal em vias de extinção na minha escola, não é? Deve ser um dos poucos que usa máscara.
Há uma questão,
é?
Nós mais tarde ou mais cedo, a máscara vai ter
que ser abolida. Acho que sim.
Apesar de achar que foi cedo demais, até percebo, pronto, a situação do governo. Acho que esperar mais duas ou três semanas também não era por aí. O clima também ajuda a amenizar
numa
tudo isto. A liberdade.
Eu percebo o argumentário em relação às escolas, que isto limita.
Eu, por acaso, não percebi. O diretor das escolas, não percebi muito bem o argumentário dele, mas tudo bem.
Sim, ele é estranho.
Lá o Flint.
Um minuto para concluirmos.
Relativamente a esta questão. Aqui, o que me intriga mesmo é esta questão do Covid zero dos chineses, que não consigo perceber. E depois outra coisa que acho que não tem nada a ver com o Covid, mas que já toda a gente andava a referenciar, ou pelo menos não tem nada a ver com a vacinação, que é a hepatite aguda, que será um tema para nós irmos acompanhando, que está aí,
na
ordem do dia.
E temos a gripe das aves também, que entretanto parece que voltou a aparecer.
Essa voltou a aparecer, mas já está generalizada, não é a mesma coisa que
neste momento já não é só o Covid.
Mas não é a mesma coisa que o Covid.
Não tem nada a ver.
Pois é, então.
Despedimos-nos.
Até
à próxima segunda-feira.
Fiquem bem.
Uma boa tarde então para todos. Até para a semana. Bloco de notas.